tem que ter erro de dublagem, erro de sincronia. Então,
sei.
Vamos lá.
Don Arley Gutierrez Santana, você é meu irmão.
Oh, não acredito. Tem um irmão mexicano. É verdade?
Oi, humano. Bem-vindo a mais um Nisológico. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Não se esqueça, faz isso agora, por favor. Compartilha aqui o vídeo, se inscreve, apoia o canal e deixe sempre seu comentário. Ativa o sininho, que é para você sempre saber quando a gente está com um episódio novo aqui. E hoje, gente, eu tenho a honra de receber hoje uma dupla. Hoje aqui vamos fazer um bate-papo com uma grande dupla, que é o Arley Santana e seu Antenor.
Olha aí. Ai, que prazer estar aqui, Niso, muito legal.
Ah. Eu tô feliz de estar aqui também, Niso. Ah, obrigado. Que bom. E que bom. Honra estar aqui contigo. Pô,
imagina, um prazer, que bom que vocês vieram. Que
eu tava louco pra vir trocar.
Ah, tava nada.
É, mais ou menos.
Agora vem cá, ele tá um pouco diferente, ele era careca, né?
Que ele fez implante.
Ah, foi?
Foi lá no Dr. João também, ó. Então a gente...
Você fez também?
Fiz também.
Cara. Engraçado. Tem algum tempo já?
Já, ele queria virar um boneco.
Não, mas ficou bom, acho que ficou bom.
Ficou. Dói um pouquinho?
Dói. No dia foi né? Estranho.
Mas pra ele não deve ter doído tanto, né?
Não, nada. Foi tranquilo.
Vem cá, você às vezes se confunde, os egos de vocês às vezes se...
Totalmente. É, né? Eu acho que sim. Eu acho que ele é uma parte de mim que eu não tenho coragem de assumir.
Uhum. Eu acho que ele é uma parte de você que você ainda vai ser.
Que eu ainda vou ser. Eu acho que sim.
Ele e é o senhor, seu Antenor? O que o senhor diz disso?
Eu sou uma parte dele, ninguém é perfeito.
É verdade. Eu sei que eu vejo que ele tem um probleminha, né? ele tem uma paralisia na mão, né? Porque você tá sempre.
Às vezes, aqui, ó. Não. Ó.
Você precisa ajudar, né?
Precisa ajudar sempre. The Rani.
O Antenor é figuraça, assim. É uma realização mesmo, Niso.
Imagino.
Fala. E é legal na improvisação com a plateia que ele fala. Ele não pode, ele é um cara muito galanteador, né?
Sim.
Ele pode
é pegador, né?
Pegador. Casou 37 vezes e tal.
Jura? Pô, eu achava que o meu pai bateu um
recorde. Né? Tinha batido o recorde.
É, ele ia ser o herói do meu pai, com toda certeza.
Né? E ele é meu herói.
Ah, que legal.
Mas é legal essa interação, assim, que ele vai falando com a mulherada na plateia, né?
Olha ali, não ler. Tanta carne e eu na quaresma.
Porque é engraçado. Mas o Antenor é a figura, né? Só que também não sabe cantar, é muito parecido comigo, assim.
Ah, poxa vida. Tem que fazer umas aulas de canto.
Pois, quero fazer.
Mas vem cá, quanto tempo vocês estão juntos, vamos dizer assim?
12 anos.
12 anos?
12 anos já, né, Antenor?
Faz tempo, né? Não vejo a hora de trocar.
O 12 anos fazendo show aí, fizemos aí no Japão, vamos fazer agora de novo, né?
Nossa, cara.
Putz, Niso, eu não sei se... Sabe quando acontece assim? Será que os caras erraram? É isso mesmo. A Embaixada Brasileira em Tóquio convidou a gente para fazer um show lá.
Para os japoneses.
Japoneses?
É.
Você tá brincando?
Eu tô estudando japonês. E aí a gente tá...
Você tá estudando japonês?
Tô. Sério,
é sério. Você é formado em línguas, né?
Sou formado em letras, sim. Mas agora comecei a estudar japonês há pouco tempo, e aí pintou esse convite, e a gente tá bem animado. Agora, se os japoneses vão rir da gente, eu não sei.
E o japonês, eu tenho... Sabe que eu sou mágico também?
Sim, claro, sei.
E tenho vários colegas mágicos que já trabalharam no Japão, diz que é o público mais frio do mundo.
É, né?
É.
Caramba.
Eles não têm a tradição de aplaudir, não tem essa tradição lá.
Sim.
E são muito frios, assim, não ri.
É bom saber.
Se prepara, porque se você vai fazer pra japonês, não se...
Então vai ser igualzinho o show dele aqui.
Ah, é?
Mas, ó, pô, é interessante saber, porque é outra cultura, né? Vai saber o que faz os caras rirem, né? Não sei também.
Exatamente.
Se é que eles riem, né?
Eles ficam meio assim... Oh. Fazem muito isso. Mas rir e aplaudir que é bom?
Nada.
Mas vem cá, que língua você fala?
Eu falo inglês, espanhol... Male português e estudando japonês.
Cara, você tem que ser muito fã de anime, né?
Tem. Né? Eu gosto muito, mas assim, sabe que eu não sou tão fã, cara? Nunca vi tanto assim, mas agora tô vendo, agora tô curtindo.
Curtindo. E deve ser difícil, né? Deve ser, cara, bem fora da nossa, né? Sabe,
o que eu sou fã, cara, vai parecer bajulação, mas assim, Karate Kid, Cobra Kai. Gosto de uma coisa mais japonesa, assim, tem a ver. Uh-huh. É americano, mas, né? Mas eu...
Eu lembro da voz do Niso.
Você lembra, seu tenor? Você lembra? Dá uns exemplos das coisas que você viu. Eu.
Ah, tem um monte de coisa. Né? Tem um monte. É. Eu gosto muito da o Michael J. Fox.
Michael J. Fox, sim. Sim.
Eu adoro.
Ah, que legal, cara. Que legal. Mas o japonês, o que é mais difícil? Assim, a gramática?
Cara, é tudo ao contrário, né? Você fala, por exemplo, vou comprar um carro. Uh-huh. Sei lá. Kuruma wa kamashi. Então, kaimashu, né? Então,
não sabe?
Carro, comprar.
Entendi.
Então, por isso que eles falam, às vezes, falando em português, você fala, nossa, o japonês ele não entendeu. Mas eles só estão falando na mesma estrutura que eles falam. Então, entendi. Por exemplo, se é um carro grande, é oki. É oki, estou falando na voz dele. Oki na kuruma kaimashou. Então, eu vou comprar um carro. E sempre o verbo no final. Então, você vai ouvindo. Entendi. E só no final que você entende o que o cara está falando.
O Yoda, então, também deve ter tido uma formação em japonês, que ele fala, né?
É verdade. Ele fala tudo assim.
Eu gosto do Mestre Yoda.
Mas o Mestre Yoda, né, ele é meio que da sua espécie, né?
Exatamente. Né? Pílulas de sabedoria.
Mas é legal esse negócio de uma outra cultura, de tentar fazer essa, sim, galera rir. Mesmo nos Estados Unidos, agora, nesse show agora, foi a primeira vez, foi o quarto show nos Estados Unidos, mas foi a primeira vez que a gente sentiu firmeza no que a gente estava fazendo. Mesmo conhecendo, mesmo consumindo muito a cultura americana, mesmo.
Imagino, cara. Meu pai tinha uma teoria, que teoria furada, que eu já vi que isso já. Meu pai, apesar de toda a genialidade, ele tinha umas teorias furadas. Ele falava assim: é impossível ser engraçado em duas línguas.
Caramba.
E não é.
Mas dá pra ser sem graça em duas línguas.
É, você pode ser sem graça em uma só, né? Na sua língua nativa, né?
Mas ele falava isso?
Ele falava isso. Isso não é verdade.
Cara,
é muito difícil, com certeza, porque, sim, o humor não é só você dominar a língua.
Não, é a cultura, né?
É a cultura, é a forma como se fala, as gírias, né? E coisas que estão acontecendo na atualidade e tal. Sim. Mas você vê, tem muita gente aí, o próprio Rafinha. Eu acho o Rafinha mais engraçado em inglês.
Sim, eu também, cara. Falei isso pra ele. Eu acho ele mais engraçado em inglês.
É verdade.
Já gostava em português, não, né? Com certeza. Mas assim, em inglês eu acho ele mais. Tá com uma sacada diferente, tá com uma coisa muito legal.
Aí você vê que domina muito, né?
É.
Tem a Léa Maria também, né?
A Léa, que é alemã. Sim, né? Sim.
E que é uma cultura também completamente oposta, né? Sim. Né? Sim. Da gente. E com isso agora, imagina, deve ser muito desafiador, cara.
Cara,
né? Porque te tira total da zona de conforto,
total,
né?
Total. Não, e agora um show em japonês, por exemplo, que a gente sabe que o público não vai reagir. Eu não sei, cara. Sabe, é gravar...
Eu tô te falando pelo que colegas falaram, mas, sim, eu posso te garantir que até pensando culturalmente, que não deve ser uma plateia animada, assim.
Não, né?
É, eu acho que não. Porque a própria formação japonesa, ele é muito fechadão, né?
É
criado com uma forma muito rígida, né?
Mas é interessante, cara.
Acho que
é
muito interessante, cara. Muito.
Mas esse negócio dos bonecos também, Niso, tem levado a coisas meio inesperadas, né? Você viu? Uh-huh. Esse ano a gente abriu o show, né, da banda aqui, do Coldplay.
É isso que eu ia te falar, cara.
Foi um negócio...
Cara, Coldplay, bicho. O Coldplay escolheu um ventríloco...
Pra abrir o show deles,
pra abrir o show deles.
Eles precisavam, na realidade, eles precisavam de uma força na divulgação. Pra levar público.
Aí eles chamaram vocês.
Aí chamaram.
Porra, os caras estão precisando de divulgação mesmo.
Aí eu dei uma tuitada, você viu como foi o Morumbi, né? Mas o... Não, cara, foi o um negócio... Eu tava no podcast das meninas, do lado da Cris Paiva, né?
Vênus,
no,
né?
Vênus. E a Yas. E aí a gente tava lá, ela pediu pra eu ir lá por causa da minha carreira de tradutor.
Uhum.
Ela falou, vem dar uma força, a gente vai entrevistar o Cris, dá uma força aqui, fica aqui. E aí eu fiquei lá traduzindo para elas, se elas não, né, o que elas não entendiam, mas a Yas fala super bem, a Cris também se virou bem, mas eu tava lá para ajudar. E aí a Yas comentou com o Cris que eu tinha feito a abertura do show da banda Alice in Chains nos Estados Unidos, que, sim, também é outra viagem, né, que foi outra coisa. E aí ele falou, olhou pra mim e falou, cara, sério? Nossa, sério? O que você faz? Eu falei, sou ventríloco. E eu abri, a banda Alice in Chains nos Estados Unidos. E ele falou, cara, então amanhã o que você vai fazer? Abre o nosso. Foi assim, foi na mesma pegada do Alice in Chains.
Cara, que louco, hein? E funcionou bem? Como é que foi?
Cara, foi legal. Com eles aqui foi mais uma coisa mais definida antes, né? Não foi o show pra fazer legal. Sei. Então era mais pra chamar a banda, que também é uma responsa muito legal. Mas do Alice in Chains foram 18 minutos, que você sabe bem que é uma eternidade, cara. Nossa 18 senhora. Minutos. Foi um negócio assim. Falei, cara, como que eu vou fazer 18? E foi de um dia pro outro, em inglês, pros caras que estão esperando um show de rock.
É, ninguém tá esperando ver um ventrilo.
Um ventrilo, show de rock. Um gordinho latino-americano sem dinheiro no bolso e um boneco nerd. Mas foi um negócio. Foi uma experiência muito legal, assim.
Cara,
foi uma
experiência. Imagino, cara.
Aí eu mandei mensagem pros caras, né, pros meninos todos, no grupo de humor lá. Aí o Vitor Sarro falou, ah, aí eu vou abrir pra Xuxa, aí pra Madonna, aí eu vou abrir pra não sei quem. Eu falei, cara, não, é sério, eu vou abrir pro Alice in Chains amanhã, me ajuda. E aí o Gueré veio com uma ideia, que ele falou assim, cara, você faz essas porcarias desses trocadilhos, faz lá. A gente falou, cara, se a gente fizer trocadilho, aí a gente fez, que a música mais famosa do Alice in Chains, Man in the Box.
Sim.
E aí já é o primeiro que eu falei, ó, gente, eu trouxe o meu, Man in the Box, o homem da caixa.
Sim, sim.
E aí fomos fazendo, aí os trocadilhos e a galera ia curtindo, né? Porque reconhecendo as músicas e o trocadilho. Então o público que a gente achava que ia ser totalmente hostil, foi muito legal, ia, se animava, e aplaudia, e gritava, foi caraca. Tanto é que foi a primeira vez, acho que é a única, que eu fiquei tirando foto mais de 2 horas com a galera depois.
Depois do show?
É, foi legal, cara, demais, show, assim. Cara, foi uma experiência maluca, né?
Eu nunca e imaginei. Foi com ele?
Foi com o Plínio.
Ah, com o Plínio. Tá.
Que é o nerd. Tá aí, também ele veio tá aí.
Ah, depois do pô, cara.
O Plínio foi o que abriu o show do Alice in Chains e do Coldplay, o mesmo boneco.
Não se sentiu rejeitado, não, seu?
Sempre, seu sempre. Ele me deixa na nala, ele que ganha dinheiro e sai fora.
É, quando tem um eventão desse, ele não te chama, né?
Nunca. Sacanagem.
Sacanagem mesmo. Eu vejo que ele tá com uma roupa meio de show, né?
Coisa
meio Vegas, né?
É, eu sou ilusionista.
Ah, você é ilusionista?
Uhum. E no homenagem é você.
Ah, que legal, cara. É. Você esconde cobre, então? Essa é a piada do
que fazem, né? Sempre dizem, não. Eu tenho uma mágica, quer ver?
Eu quero ver.
Cara, essa mágica... Ah, ó, é legal fazer pra um mágico, porque nem os mágicos... Você sabe que o Copperfield ligou pra ele, querendo saber o segredo dessa mágica.
Jura?
É.
Quer ver?
Cara, eu acho o Copperfield o maior mágico do mundo.
É, então, é mesmo.
Eu já vi os melhores mágicos do mundo.
Você sabe que ele é ventríloco também?
Ele começou como ventríloco.
Começou como ventríloco, cara. Sim, isso é muito louco.
É, porque... Mas quando ele era garoto, né?
Garoto, mas ele frequentou a Ventavern, que é onde eu fiz o show. Agora. Ah. Que o Jeff assistiu, que ele viu. Legal.
Pô, legal mesmo.
E a mágica é assim, ó, Niso, como é que é? Ele vai tampar meus olhos. Ó, eu tampo os olhos dele. Isso é impressionante. Aí, Niso, mostra um número com a mão. Ele vai descobrir o número. Não é impressionante, cara?
Qual é o número, seu Antenor?
3! 3! Cara, é impressionante.
Sensacional.
Até hoje, incrível. Ninguém sabe do segredo.
É incrível. Realmente incrível.
É melhor que, sei lá.
Mas ele deu aula pra uma galera, né? Pra quem isso?
Cotterfield.
Olha
só, cara.
O cara do escatismo lá, que eu esqueci o nome.
É o Houdini?
Houdini.
Ele é da época, ele deve ser da época do Houdini.
Sim, foi meu aluno.
Ah, foi seu aluno?
É. Sumiu. Escapou.
É bem que eu vi que ele nunca mais, né?
Mas o senhor faz mágica. Agora você tá fazendo mágica com rato, coelho, né?
Sim, sim, sim.
Eles ficam tudo na sua casa?
Sim.
E eles, e como que é pra acostumar com o cheiro?
Ah, eles já estão se acostumando.
Entendi. Entendi. Mas esse negócio de mágica é muito legal, né?
Nossa, é inacreditável, cara. Você sabe que o Houdini, falando Houdini, só uma curiosidade. Ele, como mágico mesmo, ele era medíocre, né?
Era.
O grande lance dele era escapismo.
Uhum.
Né? Quem não sabe, escapismo é fugir, acorrentavam ele.
Que foi o cara que começou com isso, né?
É, foi já devia ter gente fazendo, mas ele foi o primeiro que teve uma ascensão assim, mundial, né?
Sim.
Sabe como ele morreu, cara? No show dele, ele pedia pro público fazer uma fila e darem soco na barriga dele.
Putz.
Olha que coisa tosca.
Bizarra, né?
Bizarra demais, cara. Só que ele tinha que fazer uma contração. E aí teve um filha da puta lá, que esperou quando ele tava relaxado, deu um soco e rompeu um apêndice dele.
Ai, cacete.
Você vê que coisa, né?
Bizarro.
Coisa anti-show, disso. Né?
É,
totalmente total. Anti-show, né?
Mas não sabia disso, caramba.
E depois ele, antes disso, lógico, mas já meio que no fim da carreira dele, ele meio que deu uma pirada quando a mãe dele morreu. E parte do show dele era ele desmascarando falsos médiums. Porque ele ficava tentando contato com a mãe dele. Uhum. Ia naqueles médiums, naquela coisa, aquela seance, como fala, né? Uhum. Aquelas mesas e tal. Ele descobria que tudo que era tudo falcatrua.
Putz.
Então ele desafiava os médiums no show dele e ele sempre descobria o segredo dos caras.
Caraca.
Coisa estranha também, não, né?
Será que é legal você falar disso? Nisso? O começo da ventriloquia eram de charlatões, né? Os caras...
Ah, é verdade. Eles como é que é a história da ventriloquia?
É, porque assim, começou... É, bom, aí falam de tempos bíblicos e tal, que eram os necromantes, né, esses caras.
Sim, sim.
Que, na realidade, faziam a voz... Oh, eu tô aqui, sim. Morri. E falava como se fosse o cara... O espírito do morto que tava ali.
Sei.
E aí eles faziam a manipulação da galera a partir disso, né? E aí também o nome, né, ventríloco, ventre, barriga, locus, fala. Eles acreditavam que a fala saía... pela barriga. Olha que viagem, cara.
Que coisa incrível, cara.
E aí começou como entretenimento só no começo do século XIX nos Estados Unidos, né?
Se pensar a mágica começou como efeitos que as pessoas faziam para fingir que tinha contato com os deuses.
Caraca.
Porque nessa época, assim, muito remota, tudo vivia em função de...
Então, cara.
É, chuva, os deuses estão mandando... É, castigo, tudo era em função disso, né? As pestes, por exemplo, peste negra, tudo era castigo dos deuses, né? Então se usava a mágica para produzir efeitos, para mostrar que o cara tinha poder, né?
Uhum.
Sobre aquela aldeia, sobre aquele povo e tal, né? E depois foi começar a usar como entretenimento.
Caramba, então são primos, né? A ventriloquia e a mágica.
É, tanto que, né, mágica e ventriloquia tem muitos que fazem, né?
Então, e a diferença. É que se a ventriloquia, você sabe qual é o segredo, não estraga, né? Assim,
é verdade.
É o começo de um trabalho. Você diz, então é assim, aí você...
Exatamente.
Mas interessante.
Por isso é que eu jamais vou perdoar o Mr. M, cara.
É, né?
Mr. M é um desgraçado, cara. O que ele fez foi muito feio.
Foi.
Muito feio, cara. Em troca de dinheiro, né?
É, foi de grana que também não adiantou nada, né? O cara...
É, não, ele parece que tá bem, assim, mas...
É, mas não...
Mas se queimou totalmente.
Totalmente, é. Né? Mas esse negócio da mágica, eu tô tentando trazer. Ele é um mágico aposentado mesmo, né? Ele fala no show.
Sei.
Eu faço mágica.
Mas aposentou por quê, seu Antenor?
Muita mulher. Ele casou, a última não deixa ele fazer mágica.
Ah, né? Porque mágica tem sempre aquelas assistentes bonitas,
sim.
Né?
É, sim, né? Claro.
Ele é bom no xaveco também.
É, né?
Eu queria. Fala um aí, seu Antenor. Eu queria ser vesgo.
Queria ser vesgo por quê?
Só tratei de duas vezes.
Ele lança essa.
Olha, pior que funciona, né?
Funciona.
Você sabe qual é a cantada, o fetiche do mágico?
Não, qual é?
Ele vai chegar para a mulher e falar, te cerro todinha. Essa é boa, né?
Eu gostei.
Mas e o lance do misdirection também rola, né? Que
Seu
rola
desvio mágica, de atenção.
Desvio, né? De atenção.
Sim, com certeza.
Né, que tem...
Com certeza. Agora, uma coisa que eu acho muito legal na ventriloquia contemporânea é que foi por um caminho do humor que é bem diferente daquele ventrílogo tradicional que faz festa de aniversário, com uma coisa que sempre falei para os colegas ventrílogos. Falei, cara, se você quiser, eu te indico um redator de humor para você fazer um textinho legal, cara. Porque esse negócio de quem nasce no peru é pirulito.
Ah, não, é.
Sabe? E no final sempre termina com xixi, né?
Quem nasce na...
Né? Não é verdade?
Cara, mas olha que engraçado, Nisa. É bom demais falar isso. Obrigado. Porque esse papo eu tive com o Jeff. O Jeff acha que o que estraga, entre aspas, né? Claro, dentro da nossa...
Tá falando Jeff Dunham.
É,
na minha opinião, o maior ventríloco da atualidade.
Da atualidade.
O cara
sim. Ele é incrível. É. Aliás, a ventriloquia tá onde tá por causa dele, eu acho que tá lá, né? Fora.
Deve ter uma equipe de redação, né?
Tem, são três caras.
Porque realmente o cara é uma máquina de material toda hora, de texto novo. O cara é incrível, incrível.
Ele tem uma equipe, que foi uma pergunta que a gente fez que ele não quis responder no começo, mas ele falou: não, tá, eu tenho três redatores, tem fixo.
Problema, pô.
Não sei por quê, cara. Isso eu não entendi mesmo. É. Mas ele fala assim que o maior problema do ventríloco é o próprio ventríloco, né? Porque fica nessa da... Que é muito legal, é louvável, e eu acho legal animar a festa infantil. Não é um demérito, mas eu digo...
De forma nenhuma.
Mas eu digo que a gente pode pensar numa coisa mais criativa, diferente, um texto diferente, uma coisa...
Sim.
É...
Só que você não faz, né?
Eu não. Eu não...
Enche o saco. É o dia inteiro isso, né?
O dia inteiro.
Quem nasce no Rio é o quê? Jacaré.
Ah, e aí fica. Tá, tá.
Tá. Mas não, você fosse falar miliciano.
Também.
Mas essa sacada mesmo, o negócio de profissionalizar e fazer um texto. Sim. Aliás, que eu acho que deu uma virada pra gente também. Eu digo pra gente, os bonecos.
Sim.
Foi quando a gente contratou redatores também, né? Também tenho, né? Depois desse papo com o Jeff, falei, cara, cheguei. E falei com os meninos, o Thiago Carvalho, o Átila Chinê, o Fio Santos, que são humoristas aqui, que escrevem também. Então a gente fica pirando em ideia, toda semana a gente se encontra, faz reunião de 3 horas.
Você não falou nada.
Fala, não, tá aqui, ó.
Fala uma piada deles aí.
O senhor participa, senhor Tenor?
Participo, né? Tem que ajudar lá.
É, né? Mas... O problema é que na hora do brainstorming, eu acho que falta um pouco de brain, talvez, no senhor, com o HD.
Totalmente.
O HD já tá, né?
No látex.
É, o cérebro de látex fica complicado, né?
É melhor que o dele.
Imagino. Mas conservado, né?
Muito nice.
Mas é muito legal, cara. Dá uma diferença mesmo essa galera escrevendo, fazendo outras ideias, fazendo esse lance do...
Não, o meu pai, por exemplo, volta a citar o velho aqui como uma boa referência.
Não tem como não citá-lo em qualquer lugar que se fale de qualquer coisa sobre criatividade, comédia.
Eu falo muito dele aqui, mas sempre tem novidade dele para falar.
Sempre,
ele tinha uma grande equipe, ele sempre foi um cara que sempre soube delegar muito bem, né?
Sim.
E, então, grandes personagens dele foram criados por redatores.
Uhum.
E que depois ele deu vida e muda o nome ou não.
O que você mais gostava nisso?
Cara, eu acho que lembra do Tavares?
O Tavares.
Mas quem não é? Lembra? É,
sim.
Que era aquele cara bêbado que dava o golpe do baú.
Dava o golpe,
Na biscoito. Que quem fazia era a Zezé Macedo, a mesma que fazia a Dona Bela na escolinha.
Sim.
E ela tinha um bordão que era sensacional, que ela era toda meio gatinha. E ela falava assim, fácil comunicação na PUC.
Muito genial. Era o Tavares, então.
E ele criou uma coisa que era sensacional, que era o bordão interativo.
Como assim?
Que era assim, ele acabava com a mulher, né?
Uhum,
tomava o dinheiro dela, traía ela, né? E aí no final, assim, do quadro, o cara em casa pensava, mas esse cara é um filho da puta, né? Ele olhava pra câmera e falava, sou... Mas quem não é? Ele dava aqueles 3 segundos pro cara pensar,
né?
E ele fazia um bordão interativo, pô. Bem bolado, né?
Porra, é um gênio, né?
Com certeza. Fora do comum.
É fora do comum.
O senhor ia gostar dele, seu.
Muito.
Era do tempo dele, né?
E tem coisa muito atual, Tintones, todos.
É verdade.
Cara, é maravilhoso. Não tem o que falar, cara. Ontem eu jantei com um querido amigo que é o Villain. O Villain que dirigiu o jogo.
O Villain Van Veren. Cara, o Villain, eu conheço o Villain quando eu era criança.
É?
Sim.
Caramba. Ah, claro. Né?
Juro, cara. Massa, muito aí. Gente boa.
Demais. Boa. E aí falamos. E aí ele falou, cara, quem... Falei, pra mim, cara, o Chico é... Ó concurso.
É, não, é fora do comum. Não tem realmente. Agora vem cá, falando nesses grandes ícones, você fez a escola do Fred Maher, né?
Ah, sim, lá é? No Estado, sim, que é outro...
E como é que é a estrutura? Deve ser uma coisa maravilhosa.
Cara, não é tanto.
Não?
Não.
Eu imaginava um grande prédio, assim, com... Né?
Cara, mas é porque eles têm um curso e dá em outras cidades também.
Ah,
né?
Então, entendi.
O meu foi nesse encontro de ventrílocos, que é em Cincinnati também.
Ah, entendi.
Mas, assim, cara, é maravilhoso, né?
Imagino.
É um negócio...
Imagino.
Porque aqui não tinha, né, nada sobre ventriloquia, né, no Brasil. Digo não tinha porque eu lancei um livro agora, Niso, te trouxe.
Ah, que legal.
E, aliás, quem escreveu, pra mim, né, um dos ícones, e assim, que também tem como gênio maior da vida dele o Chico, que é o Tom Cavalcante, ele que fez o...
Ah, que legal.
Ele que fez o prefácio do livro.
Bacana. Que bacana.
Mas assim...
Gente, Fred Maher foi um grande ventríloco dos anos 50, né?
50,
né?
50.
Ele tinha aquele boneco McCarthy.
O McCarthy, é. Né? Charlie McCarthy.
O
Charlie McCarthy era do Edgar Bergen, mas ele estudou com o Mayer, que é o...
Mayer?
Mayer.
Eu já falei Maher, desculpa aí.
Dá igual. Mas tinha o Neil Maher também.
Neil Maher, comediante.
É.
Foi por isso que eu...
Sim. É porque aqui a gente fala Maher mesmo, né?
Exatamente. Deve ser o mesmo nome, só que...
É o mesmo nome.
Cara, ele era demais, né? Ele era
demais.
E o McCarthy virou uma celebridade.
Celebridade, né? Fez filmes da Disney,
sim,
fez assim.
Sim.
E ele que influenciou os Muppets, cara.
Sério?
É, o criador dos Muppets.
O Henson, né?
É, o Jim Henson começou por causa dele.
Cara, Muppets é um bicho...
O Edgar...
Cara, os caras são demais, cara.
Cara, é demais,
agora,
demais.
Uma coisa curiosa do é Maher, né?
É.
Do Maher. É que ele fazia muito rádio, né? Porque ele é
muito,
dessa época.
Sim, sim.
E precisava do boneco no rádio?
Assim. Então, mas ele era... mas é boa essa pergunta, cara. Ele começou... Foi ele que popularizou, né, a ventriloquia. O Jeff fez por causa dele, né?
Deve ter sido influência.
É, né? Influência total, assim. Uhum. E aí, ele ganhou um bonequinho, não foi do Charlie McCarthy, foi do Mortimer Snurd, que é o outro boneco dele, que, aliás, ele imitava a voz do Pluto. Do Pluto, não, cara. Do... Qual que é o outro cachorro da Disney? Esqueci.
É o Pateta.
Pateta, o Pateta. esse. E aí ele fazia, e foi esse boneco que influenciou, que começou. O Jeff começou com 6 anos de idade por causa dele.
Olha,
por causa
só
do sucesso do rádio.
Uhum.
E aí ele se popularizou porque ele já era ventríloco antes. E a técnica dele não era muito apurada, ele mexia a boca, né? Bastante. Mas
tem aqui... alguns ventrílocos até mais populares, não sei se você conhece o Augusto Bonequeiro.
Maravilhoso.
Que é
no Cearense.
É a referência, né? Brasileira. É.
E ele faz, ele mexe a boca.
Ele mexe.
Tem o fuleiragem.
É assumido, né?
Assumido. Né? Mas é por isso a diferença de bonequeiro e ventríloco, né?
Ah,
que aí, tá. Bonequeiro é que... Oi, oi, aí, tudo bem?
Sei.
Oi, aí, tudo bem? Uh-huh. Tem essa questão da...
Sei.
Boca. Da boca. Mas a. Cara, esse cara, pra mim, é o primeiraço dos, né, dos Estados Unidos e tal. E depois o Jeff, claro, né? O Jeff.
O Jeff. Não, já vi outros lá também, assim.
Tem o Terry Fator, que é um cara que só canta. Que é maravilhoso. Aquela menininha. Sabe aquela que ganhou a American Got Talent, a Darcy?
Ah, que faz uma bonequinha que canta,
isso,
né?
É.
Nossa, cara.
Ela foi uma ver coelhinha, né? Isso, ela foi ver meu show antes disso. Ela foi ver o show que eu fiz em 2014, ela foi assistir e ela tava lá. Eu até tirei foto com ela, eu tenho a foto pra provar. Porque depois ela fez o American Got Talent e bombou de um jeito que é, assim, absurdo. É, assim, muito...
Tem gente que faz com dois, né?
Tem que faz com dois. É. Eu faço um casal, faço o Antenor encontra a ex-mulher dele. Aí começa um papo meio...
Tá, mas que houve, o seu Antenor? O que aconteceu? Você precisa parou por quê?
Eu saí trocando cigarros.
E não voltou mais, né?
E nunca mais soltei. Antenor, o senhor tem filhos, né?
É, tem um que tá fazendo muita falta.
Tá fazendo muita falta, o que aconteceu?
Ele é zagueiro.
É esse o nível. Por isso, ainda bem que a gente tem redatores. No show a gente faz, eu falo com os casais as histórias e depois a gente fala sobre essas histórias com ele e com a Marta.
Ah, que legal. Sabe que a primeira vez que eu fui na Disney, foi em 72, cara. Eu tinha.
Caramba!
Eu tinha 8 anos de idade.
Caramba!
E tinha um boneco lá do Meyer, os bonecos do Meyer pra vender.
Ah, sim.
Eu enchi, custou $50.
Caramba!
E era assim.
Era o Charlie, não? Foi o Charlie?
Tinha
foi.
O Charlie e tinha... Ele é um que usava o monóculo,
é, esse, né? esse.
É, e tinha um outro também com a boca, assim, com um bocão, com um dentão.
Que eu acho que é o Mortimer mesmo.
Pode ser,
Ou...
Cara, $50 na época era assim...
Era uma grana, né?
Cara, era uma grana. Devia ser como se fosse 500 hoje.
Sim, sim.
Por aí, né?
Sim.
Ai, que louco.
Cara. Mas você chegou, comprou ou não?
Comprei.
Ah, comprou.
Comprei. Era um fiozinho, era...
Era, pô, uma cordinha. Que
uma
puxa.
Cordinha, né? Cara, muito sensacional. Agora, eu vi um americano também que ele faz o microfone, você já viu?
Que é o...
Alô? Quem tá falando aí? O microfone.
Ah, sim, sim, né? É o Paul Zerdan. Paul Zerdan, esse cara é demais, cara.
É um que faz um cowboy também?
É.
Um cabeção,
sim,
né?
Sim, sim.
Cara, eu vi ao vivo,
Caramba. Ah, Ron Lucas esse. O Ron Lucas. É que o Paul Zerdan também faz, mas o Paul Zerdan é inglês. É.
Sei.
Cara, legal. Nossa, cabeçudo. O cowboy dele é muito bom. É muito bom. Mas que legal, que saber. Nossa, isso é bom saber, assim, cara. É difícil achar.
Eu sou fã dessas coisas bizarras.
É bizarro, coisas
muito estranhas,
é um show de horror. É um show de horror.
Não deixa de ser, né?
Não deixa de ser.
Viu o que ele tá falando, seu Antenor?
Isso que ele não viu. Mas o é uma coisa diferente mesmo, mas assim, no começo, eu tô fazendo muito corporativo, né?
Uh-huh.
E a gente faz até treinamento de empresa. Então, assim, Antenor, vamos fazer, como que é? Eu quero comprar uma coisa, ele faz o vendedor, ou vice-versa, sim, e tal. É muito louco, porque hoje isso parece uma coisa comum. Mas quando eu comecei a falar com as empresas e tal, podemos fazer isso e tal, eles falaram, cara, dia 12 de outubro é só... A gente já tem um negócio. Era só coisa para crianças, as pessoas não entendem que dá para fazer show para...
É, porque a imagem, até relativamente pouco tempo, é de ventríloco, era uma coisa para criança e tinha uma coisa meio trash.
Exato, é. Totalmente, sim.
Como uma mágica, a mesma coisa. Até pouco tempo era uma coisa cafona.
É, é. Né? Mas o ilusionismo chegou e deu uma outra cara.
Exatamente.
Também.
Foi, sim. Exatamente, que viu a galera já sem casaca e tal. Uhum,
sim.
Essa coisa do mágico usar casaca é engraçado, porque na época desses caras, Houdini, Thurston... Blackstone, né? Eles usavam a roupa que era como se fosse um blazer, que era a roupa da época.
Sim.
Então você usar gravata, fraque, né?
Com cara de mágico, né?
Era uma coisa normal. As pessoas iam para as festas com essas roupas.
Entendi.
Então seriam como se fosse hoje um casual chique, né? Mas aí ficou nessa.
Entendi.
Ficou nessa. Então o mágico continuou usando casaca. E aqui, para a nossa cultura, então, não tem absolutamente nada a ver.
Nada,
né?
A ver. Nada
e tem mágico falavam, um mágico sem casaca não é um mágico. Fala sério, né, velho?
Porque daí teve o Chris Angel. O Chris Angel. Essa galera que veio uma coisa mais street, mais...
Acho que foi o Doug Henning, que era hippie, né?
Ah, entendi.
O Doug Henning, ele era cabeludo.
Então, daí já é outra pegada.
Tênis, né? É. Então, ele veio com uma coisa bem psicodélica.
Sim.
E foi, assim, muito revolucionário.
Caramba.
E fazer um showzaço, assim, enorme.
E essa discussão a gente tem lá no Encontro de Ventrílocos, né? O que a gente mantém, porque, assim, sair um pouquinho do bizarrinho, porque já é um cara falando com boneco, já não é muito normal.
Já vê que... Ah lá, ele não gostou, não.
Mas esse lance da vestimenta, de ser uma coisa mais casual agora, sim, acho que é um stand-up que tem um prop, tem um negócio que ajuda.
E você, assim, sentiu no stand-up, porque eu tava falando aqui com o Vilela sobre o início do stand-up, que eu costumava dizer que o stand-up era o jazz do humor, que era assim, o humor purista e tal. Não podia piada. Sim. Não podia mágica, não podia personagem, música, senão tinha gente que falava, senão não é humor. Amor de Deus, né?
Não faz sentido, né?
Não faz sentido nenhum.
Nenhum.
E depois ele foi se adaptando e tal. Hoje em dia você vê tudo, né?
Sim,
hoje em dia. Você vê, tem uma louca que faz música.
E vê uma abertura pra isso, né? Porque eu tive dificuldade no começo.
Isso que eu ia te perguntar, como é que foi sua entrada, assim?
Cara, o Vilela achava que não era legal. Abraço, Vilela.
Beijo. Aproveita e assistam o nosso episódio com o Vilela.
Vilela falando
pra
disso.
Você viu o que ele falou. Não foi bem isso que ele falou.
Então, ele fala uma coisa, mas na prática. A gente tinha um grupo de stand-up. E eu tô brincando, claro, porque a primeira vez que eu fiz show com ele foi junto com o Vilela. Olha que coincidência legal.
Uh-huh.
Isso lá em 2009, 2010. E aí... mas era difícil da gente introduzir um negócio novo, e foi o Antenor mesmo.
Eu era careca.
Você era careca.
Careca, né?
E aí foi um... A gente teve um grupo, mas assim, por exemplo, Rafinha, quando começou o Comedians,
sim,
falou, não, boneco não, é coisa diferente, não. Então, você lembra, até imitação, né? Não podia fazer imitação, não podia nada.
Pegava mal.
E pegamos essa fase aí, mas acho que... Durou
não, agora,
tempo,
agora, assim. Agora, vem cá, o que houve com o olho dele? É fechado? Ele tem aquele olho de estátua, que é aquele olho meio vazado?
De olho é fechadinho mesmo.
Ah, é fechadinho, tá bom.
É que ele fica com graça aqui atrás.
Mas tem a versão dele com o olho aberto.
Sei.
Mas eu acho estranho. Se ele me olha, eu acho estranho.
É, porque é aquele olho meio frião, aquele olho meio paradão, né?
É uma coisa bem...
Fica meio macabro mesmo.
É.
Agora, senhor, teu nome, me responde uma coisa. Esse braço dele, assim, tá nas suas costas, né? Que a gente vê, sim, o braço e a gente não sabe direito onde ele... Exatamente onde ele tá, né?
Sim, é verdade. Ele nanitula sempre.
Ele é um cara muito manipulador, então,
muito,
né?
Muito.
Agora, vem cá, você não fala palavrão, né, no show?
Cara,
né?
Não. Sabe por quê? Eu comecei com o show no teatro uma vez, né? Fiz a peça no Teatro Folha, que agora é UOL, né? Aqui no em São Paulo. E aí, meia-noite. Cara, meia-noite, lotava de criança.
Jura?
Juro. Uma coisa mais estranha possível, assim.
É bem estranho mesmo.
E o cara levava porque tem boneco. Mas meia-noite, não faz sentido. Então, assim, sempre tinha criança, sempre.
É, aí não dá.
E aí a gente fez um negócio que foi um desafio. Então, por exemplo, Antenor, onde você conheceu a sua esposa?
Na Rua Augusta.
pra gente é uma rua, pra criança é uma rua, pra gente, pro adulto ele entende de uma outra forma.
Exato, principalmente uma certa parte da Augusta.
Exato.
Tem um pedaço dela ali que...
Aquela que é a doa.
E aí a gente começa, o senhor está se cuidando, né?
Sim, foi o médico ontem. O que ele disse? R$200 a consulta.
Não, não. O que o senhor tinha?
R$100.
Não.
Qual era o problema, senhor? Faltava R$100, tonto.
Mas antes disso, a gente fazia com... Começou bem pesada essa peça. Era muito pesada. Eu ficava constrangido de fazer isso com as crianças indo ver. Mesmo à meia-noite, às vezes às 21h também, a gente se apresentava. Então a gente falou, cara, tem boneco. A cultura brasileira está muito acostumada. A cultura no mundo, né? Assim, tem boneco ali. A coisa mais infantil. Então a gente vai tentar fazer um texto que seja legal para os pais e que as crianças também entendam do jeito que elas quiserem, assim. E aí, quando a gente fez isso, a gente não parou mais de ser chamado para fazer show em resort. Então a gente faz muito show em resort, o Brasil todo. A gente faz.
Na Bahia é muito bom,
na Floripa e tudo que é lugar, porque daí as crianças assistem, mas a gente não deixou a essência do texto, sabe? Não,
sei, sei.
Ainda tem uma sacanagenzinha ali.
Mas é, você pode muito... colocar ali na... Né?
Mas as trilhinhas e tal. Não sei quando é comedy club, aí sim.
Ai, caralho.
E aí já vai mais pro...
Ah, tá. Aí dá pra ir pro...
Aí dá. Aí vai um pouquinho mais, assim. Mas em geral a gente limpa por causa das crianças.
Não, mesmo. Achei que você não falasse palavrão assim de jeito nenhum.
Ah, não, falo.
Dependendo do público, né?
É, mas falo pouco também. Aham. Eu acho que o palavrão ele é legal quando ele é bem empregado, não só
com
por,
certeza.
Né? Eu acho que ele é até importante, mas assim, quando é bem empregado.
Com certeza. É, e depois veio a era do palavrão. Antigamente no humor não podia falar palavrão de jeito nenhum, né?
É verdade.
Aí depois meio que virou uma obrigação.
Exato, exato. Né? Exato.
O público esperava.
Mas assim, daí eu lembro de Márcio Ribeiro, e o Márcio Ribeiro que falava palavrão.
Cara, Márcio Ribeiro era
maravilhoso.
Que falta que faz, né?
Falta, faz, muito, muito. E ele era desse grupo junto com o Vilela, nosso. Ele era da turma.
Como é que era o nome, Dudu? Tinha nome o grupo?
Tinha, era... Putz, tinha a ver com o negócio do Vilela, que era...
Você não lembra? Ficou 2 anos fazendo, não lembro.
Não adianta olhar pra ele, porque se você não lembra, vale.
Se você não lembra, eu não lembro.
É verdade. Era o... Caramba, comédia... Era HQ... Nossa, não lembro, não lembro.
Esse HQ, porque o Vilela tinha um negócio de quadrinhos.
É, tinha fábrica de quadrinhos, mas acho que era Comédia Selvagem, alguma coisa assim. Tinha, vou lembrar.
Vem cá, e Boné Comédia? Tinha um projeto?
É, então, Boné Comédia foi a primeira peça, né, que a gente fez. Uhum. Porque tinha o Augusto Bonequeiro, mas não tinha quem fizesse um solo de bonecos, assim, de ventríloco.
Sei.
Que eu, na pegada do Jeff, no Brasil. Uhum. Aí eu falei, cara, vamos fazer esse Boné Comédia, vamos começar. E aí eu achava ventriloquia um nome muito difícil.
É um nome difícil mesmo.
E aí, tanto é que eu fui na Ana Hickman uma vez, e ela não conseguia falar a palavra, ela desencanou e falou, olha, ele que trabalha com bonecos.
Ela não conseguia falar ventriloquia?
Não. Sabe quando não sai a palavra?
É, sei.
Mas e ela tava cansada, aquele dia gravou bastante.
Imagino. Mas tem formação de ator também, né?
Você... Tenho. Fiz Newton Travesso. Depois fiz letras, tradutor e intérprete. Depois larguei tudo. Porque eu viajei muito como intérprete, né? Viajei como intérprete e fazia tradução simultânea,
cara,
né?
Deve ser difícil, hein?
Cara, é um
tradução
negócio...
Tradução simultânea, né?
É muito louco.
Porque você tem que meio que... É uma chave que você tem que virar.
Você liga e vai,
Né?
E aí, isso, uma coisa maluca. Eu me especializei no inglês pro espanhol. Que era uma coisa que tinha muito mercado aqui para mim. Então, eu trabalhei para grandes empresas, 3M, Coca-Cola, tal, tal, tal. Fazia essas interpretações simultâneas, do inglês para o espanhol. Só que, cara, tava ficando louco, porque um dia era sobre finanças, outro dia era sobre não sei o quê, e eu não. Medicina, sabe umas coisas?
Sei,
e aí eu falei, não, cara, preciso parar com isso, fazer outra coisa. E eu fiquei estressadão. Comecei a fazer teatro para dar uma desestressada, adorei, você sabe. É um negócio que
não, teatro
pega.
É.
E aí não parei mais. Aí larguei tudo e. Fui.
Não ganhou dinheiro.
E aí fui tentar como ator mesmo.
Sabe que essa coisa de traduzir assim, na pandemia, me liga um cara e fala assim, cara, eu tô com um projeto aqui, que eu falo inglês
bem.
Muito bom, o inglês é bem bom. Eu tenho um projeto aqui que é um curso online sobre proteção radiológica. É uma dessas empresas que fazem inspeção desde clínica de raio-x até usina nuclear.
Caramba.
Né? E o cara tá com esse curso, são 15 horas de curso, e eu queria que você fizesse a tradução e a dublagem, mas tipo voice-over, você não precisa sincronizar, fica só aquela voz por cima. Falei, vambora fazer. Falou, só tem uma coisa. É, o curso é em português. E você tem que traduzir pro inglês.
Caramba!
E fazer a dublagem em inglês.
Inglês. E aí?
Eu falei, vambora. Falei, cacete. Cara, depois do segundo dia eu falei, o que que eu fiz, cara?
Mas e aí? Rolou.
Cara, rolou, mas um trabalho desgraçado.
Que legal.
Cara. Traduzir é difícil, né?
É difícil, é difícil.
Traduzir é muito difícil, então,
e quando você tá na interpretação, que é simultânea, você tem que decidir. Ou fala ou não fala.
É em segundos, né?
É.
Né? Repete a última frase.
Repete a última frase, você não entendeu a outra.
Mas... É, exatamente. E não tem como voltar, né? Na simultânea?
Não tem.
Lá no meu caso, eu ia fazendo em partes, né?
Não, e teve uma cena que eu acho, eu lembro hoje, que é engraçada na época... Que a mulher, e você sabe que o inglês, o can e o can't, né,
é muito parecido.
Muito parecidos. É. E ela tava falando de cânulas, de operação em criança.
Sim.
Era medicina. Então é, these cannulas, can't.
Agora, além do can't, tinha cannula.
É, né? Cannula. Can't be used with children. Aí eu não sabia se podia ou se não podia. E aí eu bati no vidro, parei, fui, andei, fui até ela, falei, pode ou não pode? Can or cannot? E aí ela falou. E aí eu falei, ó, gente, não pode, não podia. E eu falei, putz, só veio uma criança.
Isso aí, você, uma coisa de ciência,
é.
Pode dar uma merda muito grande.
Então, né? Cara, imagina. Né? Ainda mais de operação em criança, tava um monte de, né? Mas foi algumas situações, assim, que foram muito legais. Mas, assim, eu lembro do nervoso, cara. Eu nunca fiquei... O show do Coldplay foi gostosinho, sabe? 72 mil pessoas. Foi perto do que eu passava dentro de uma cabine,
cara,
de
eu não
tradução.
Consigo imaginar o que seja você fazer para 72 mil pessoas.
É normal. O nosso show é sempre assim.
Ah, tá.
Cara, foi um negócio...
No clube de comédia tem que fazer o quê? 3 anos, todo dia, todo quatro dia. Sessões, né?
Lotadas.
É.
72 mil... É um negócio que você, né? Você fala... Né? Aquele negócio...
Porque ainda tem o... Né?
Tem o...
Ainda tem o eco, né?
O eco.
Deve ser bem diferente.
Cara, é um negócio muito maluco, né? É. Ainda mais na... Porque eu já tinha feito lá pro Alice in Chains, mas foi num teatrão grande.
Sei, sei.
E foi legal, mas assim... No Brasil, na cidade que eu nasci, ainda no time que eu torço, São Paulino.
Ninguém é perfeito.
E aí eu... E tá ali, no Morumbi, fazer. Só que eu fui com o celular ligado, né? Então a galera que tava lá, que eram amigos, que fatalmente eu ia encontrar, começaram a mandar mensagem, mandar Sim. vídeo, mandar... Sim. Me ligaram até. Eu esqueci de desligar o celular. Esse cara na sacanagem mesmo começar. Mas é uma sensação, um negócio muito louco, né? Você olhar, você vê só cabecinha. Imagina que pra esses caras é normal, né? Pra, sei lá,
pra eles, né?
Mas o negócio, cara, falei, é um negócio muito
louco. Não, e o som de música, você é outro lance.
É.
Né? Porque você tá ali parado, você sozinho, sem música.
É.
E esperar que as pessoas riam. Né?
Porque... E respondam, e correspondam, né?
Tudo bem.
Eles só respondem assim, né? E aí, cara, legal. Não, uma experiência muito
Deve ser louca. Muito legal. Agora vem cá, a técnica da ventriloquia, assim. É, por exemplo, você não pode... Por exemplo, imagina assim, P. Como é que você vai fazer o...
Ah,
tem que mudar algumas letras, né?
Sim, tudo que é bilabial, a gente troca, né? O P, M e o B, por exemplo, a gente substitui...
Por N.
Por, N. O M pelo N, que é o mais N. próximo, né? Então...
Não,
mas é que tá, não parece, né?
Não parece.
Esse que eu acho que é o lance.
É,
né?
É. Mas eu acho que é dentro do contexto que vai e que... E, por exemplo, a palavra problema, que tem as três...
Tem que ser trodlema, né?
É, trodlena, né?
Trodlena.
É.
Trodlena seu. Oh, isso aí é trodlena seu. Isso aí é trodlena seu. Trodlena. Trodlena.
E
é muito louco, cara. É muito louco.
Não é? Porque, e também, quando eu vi a primeira vez, falei, cara, não é possível. O público vai perceber. E não percebe, cara. Não percebe que a gente vai...
Trolino seu.
E que é legal também, porque o Jeff, eu tenho uma certa proximidade com ele agora, né? Ainda mais, a gente acabou de se ver, né? Nesse... Mas eu vivi pra ver o Jeff mexendo a boca no show. Isso
Jura?
Pra mim... Ah, cara, mas...
E o Jeff,
sabe que me deu uma...
O Jeff, ele tem uma boca... Ele faz meio torto.
Né? Fala. Mas e também porque quando ele tá no improviso, ele não tá preocupado, né? Vai fazendo. Então ele já tá meio no... Né? O cara ganhou 100 milhões de dólares nisso. Imagina, cara, 100 milhões de dólares.
Que era na vida inteira dele?
É, ele tá no, na lista da Forbes, dos caras que mais ganharam dinheiro.
É um dinheirinho bom, né?
É, o cara,
dá 100 milhões, ver, eu não, né, sei nem quanto é isso. Quanto é isso?
E aí, então, assim, é um cara, ele, não, é, não é que ele esteja desencanado, mas é muito mais a comédia, que o curso próprio do Meyer Course que eles falam, que é mais legal ter um melhor texto e uma melhor interação com o boneco do que propriamente a técnica mais apurada.
Uhum.
E olha que eles ensinam a técnica, mas é legal que eles começam, a primeira lição é essa, eles já falam disso.
E é verdade.
E é verdade, é verdade.
Com toda certeza.
E aí é o que responde o caso do nosso querido Augusto Bonequeiro e dessa galera toda. Mas, cara, é legal demais. Eu piro nesse negócio.
Cara, deve ser um mundo assim...
É a parte, né? É um negócio...
Um mundo à parte.
Mas a técnica, então, o P, só que existem outras substituições, né? Tem o que mais funciona é o K, você mudar o T pelo K. Então, por exemplo, fala professor.
Professor.
Agora com o K no lugar do T.
No lugar do T.
Cru.
Do P.
É, do P.
Professor.
Cru. Professor. Eu sou professor de... Eu sou professor. Eu dou aulas.
Agora, pode ser que no lugar do K, né?
Pode ser.
C, né? No caso,
pode,
né?
Ser, pode ser. Pode ser. É, tô muito americano.
É isso que eu ia falar. Por que o K em si, né?
É verdade.
Você nunca tinha ligado nisso, né?
Não. Não, é que lá eles falam também para substituir o Y, que pra gente não faz sentido nenhum, né? Que é o...
No... É, a gente não usa Y.
Não usa. Mas a... Mas é verdade. Ou com K ou com C.
É tão fácil.
Aliás, no livro eu coloquei K ou C mesmo. Coloquei os dois.
Sim.
Mas a... Mas é, e aí a gente vai estudando e vendo que dá pra mudar. Tem o lance de você sugar a letra, né? Tipo...
Nanãe!
Não é nanãe, mas é...
Você vai pra dentro,
vai,
né?
Vai pra dentro,
é. Não. Nadeira. Eu quero nadeira. É aqui que está.
Ele tem uma projeção boa, né? Porque o microfone fica...
Perto.
Pra você. Mas pega bem ele, que tá meio, sim, longe, né?
É isso mesmo.
Mas uma vez eu tava lá dando uma entrevista lá em Curitiba. Pra Record. Eu tava assim. E o repórter ao vivo... Chegou e... Pá. E aí, seu tenor, o que, que o senhor tá achando?
Botou
de Curitiba?
Botou o microfone na boca dele.
Plá.
Sei. É normal, você vê, é normal. Que, você vê que você iludiu, né?
De uma, exato.
De uma
aí
certa
eu só
forma, assim... você... Né?
Muito legal.
Seu tenor, você já tentou inverter? Já tentou inverter?
Ele falar minha voz e...
Sim.
É uma das mágicas.
Uh-huh. É exatamente, que ele não mexe a boca.
Mexe,
né?
A boca.
Faz aí um pouco, faz aí.
Calma aí.
Oi, gente, tudo bem?
Tem que vir, tem que
eu sou ventríloco. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão?
Perfeito.
Cara, eu nunca tinha feito isso.
O sincronismo perfeito, cara.
Mas você sabe... Você sabe que tem um negócio também nisso que eu gosto de fazer, que é o erro de sincronia, novela mexicana? Vamos, sei, fazer, Tenor?
Não.
Tem que ter erro de dublagem, erro de sincronia. Então,
sei,
vamos lá.
Don Arley Gutierrez Santana, você é meu irmão.
Oh, não acredito. Tem um irmão mexicano. É verdade?
É que o mexicano tem essa coisa, né? O espanhol tem essa coisa, né? Que fala, né?
Dele a língua. Mas tem essas coisas da ventriloquia que... Ah, o Edgar Bergen fazia isso já, né? O cara já, galera, né? Já fazia.
É legal quando você desconstrói, quando você satiriza.
Ah, com certeza.
O seu próprio...
Então, o negócio de não se levar a sério é muito bom, né?
Exatamente.
Cara? Eu acho que é o principal, assim.
Isso é muito legal.
E quando a gente erra, assumir o erro, né? Assim,
sim.
Quando eu tô fazendo o casal e às vezes ela fala com a voz dele e ele com a voz dela, eu falo, gente, tá alguma coisa errada.
A gente tem um ventríloco muito ruim.
E aí, brincar com isso funciona bem no show.
Que show. Agora vem cá, qual foi todo mundo que trabalha em palco, que trabalha com público? Deu alguma merda algum dia, né? Qual foi o seu maior mico, assim, que eu possa...
Cara, eu acho que a um que eu tava com o Matheus Ceará.
Matheus Ceará,
sim. E a gente fez um show no interior aqui. E aí o Antenor começou a chavecar a menina. Mas chavecava assim...
Oh, coisa aí, leicosa.
Menina da plateia.
Da,
né?
Plateia.
Me chama de relógio. Te chama de relógio. E vem, tirou atraso.
E aí vai, falando. O cara ficou puto.
Jura?
Juro.
O namorado?
O namorado. O cara pegou uma coxinha e atacou. Cara, Niso.
Você ser atingido por uma coxinha deve ser muito humilhante.
Cara, né? É humilhante, mas é mais humilhante foi pra ele, porque ele acertou o boneco.
Ele tava tudo comigo. Será que ele acertou de propósito? Será que foi,
cara,
de propósito?
Não sei, ele foi expulso do bar. Porque ele realmente tava bravo. Sabe uma coisa que o cara não conseguiu se controlar por um boneco chavecando?
É, eu sou convincente.
Não,
sou
ele pela... devia ser um cara muito inseguro, né?
Muito, cara, muito.
Realmente, pro cara se...
Mas foi um negócio assim, até o Matheus falou, o que aconteceu? Que eu falei, cara, sei lá, eu não sei. A gente terminou o show, acabou o show. Tive que parar por causa disso, que eu fiquei sem ação. O Antenor não, né? Que ele falou, tá showzinho na coxinha. Que foi a saída que eu achei, mas eu falei, cara, não tem mais o que fazer aqui. E aí eu vi o cara ser expulso, né? O segurança foi lá, puxou, e a mulher puta com o cara, né? Óbvio.
Mas lógico, né?
Cara, era um show de boneco, mas isso nunca mais aconteceu, mas aconteceu dessa vez.
E você continuou fazendo a mesma...
Mesma coisa, né? Claro, eu falei, cara, é um problema com o cara, né? Não adianta também a gente se moldar a essas algumas coisas
bizarras. Uma coisa isolada, uma coisa realmente bizarra, assim.
Não, não tem o que...
Não imagino que seja uma coisa comum, né?
Não, não, mesmo porque depois, isso já faz uns 10 anos, e depois a gente nunca parou, e sempre foi muito legal.
É, só que eu pego mais leve agora.
Não. Esse cara deve pegar muita mulher, né?
Eu casei com 37.
37 anos?
Eu casei com 37 mulheres.
Ah, tá.
Mas a...
Cara, a pensão que esse cara deve ter que pagar...
Eu fujo. Escapismo.
Ah,
Rodine.
Mas é muito louco isso, cara. Você parar pra pensar que o cara se envolveu tanto com a história que fez...
Sim.
Depois ele deve ter pensado, pô, que merda,
que, né? que eu fiz, né?
Cara? Mas assim...
Cara, que coisa louca isso. Muito louco. Vem cá, você fez Marighella, né?
Cara, eu fiz uma participação.
Ele nem aparece no filme.
Mas eu fiz... Cara, só de ser dirigido pelo Wagner Moura e tá lá com o Seu Jorge, foi maravilhoso.
É um filmaço, né?
E o filme de Torres, o churrasco que rolou de Torres, melhor ainda.
E aí, depois ainda, teve o show do Seu Jorge numa casa ali no Jardins, que ele fez de surpresa pra galera toda. Foi, foi demais.
Cara. Seu Jorge é uma figura, né?
Demais. Seu Jorge é demais.
É, figuraço.
Eu não sei fazer a voz dele.
Mas ele é um ícone, né?
Total.
É um ícone.
Você sabe que o Seu Jorge, ele foi mendigo, né?
Então, cara, morou mesmo na rua, né?
É. Porra, que história,
que
né?
Coisa, é um cara que venceu lindamente, né?
Né?
É um cara, e ele é um cara humildaço ainda, né? Assim, apesar de tudo que ele já subiu, que ele é um cara muito pé no chão, muito... Eu adoro o Seu Jorge, sou suspeito pra falar dele também.
Ah, legal. Será que eu poderia fazer uma dublagem dele?
Oh, claro, por favor. Agora
vou tentar essa voz aqui. Warley, você é um cara muito legal, viu? Mas eu prefiro o Iaco.
O Iaco é bom também, né?
É bom, muito bom, cara.
Né?
Muito bom.
Pô, muito que legal bom. Que tem agora essa, né?
Tamo aí, né? Tentando divulgar cada vez mais a
ventriloquia. Eu acho que o sucesso de um... Né?
Ajuda o outro, né? Sim.
Na verdade, eu acho que é importante ter bons ventrílocos. Né?
Sim.
Divulgando cada vez mais, né?
Sim.
Ah, que bom. E além dele, você tem
Tem o...
Tchau.
Ah, tchau, querido.
Saudade.
Prazer em vê-lo.
Isso.
E aí tem esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui.
Oi.
Oi, quem é você?
Oi, Niso. Eu sou o Clínio.
Achei que era o Bill Gates.
Parece, né?
Cara, que figura.
Esse foi esse que eu fiz os shows. Tanto, imagina entrar assim com esse cara pra fazer o show do Alice in Chains nos Estados Unidos.
Realmente desafio. Não, ele tem todo um lance com a boca, né? Com
tem. Ele faz, não, ele né? Posso mostrar? A gente tá falando de bastidores.
Aham. Uhum. Se você cena... acha que o que eu ia te falar, por exemplo, o pessoal do TV Colosso,
uhum.
Não deixa ver o
Ah, não, é. Não, com a gente
o
não.
Boneco na caixa. Assim.
Não, é. Sim.
Só quando ele tá em ação.
Mesmo o Fernando Gomes, né? Que faz o Júlio do Cocoricó.
Sim.
Ele também nunca tira foto junto com o boneco e tal. Tem toda essa.
Sim.
A gente já arranca a cabeça mesmo. Já... Ó.
Caraca, que bizarro.
Olha isso.
Meu Deus do céu.
Aí, ó.
Tem coisa na vida que é melhor não ver, né?
Mas você viu, até a assinatura, tipo um Stradivari.
De quem fez, né?
É, custa a partir
Quanto é que tá um desse aí?
$5.000. Dólares.
Sim.
Tem 5, 7.
É o olho e a boca pra cima, né?
É o sorriso que você... Sobrancelha.
Caraca. Aí, eu acho que o sincronismo é difícil, né?
É bem...
Né, você fazer...
E aí é esse cara aqui que eu...
Pô, é sensacional.
Que esteve comigo, né? Oi, Niso.
E a personalidade dele?
É
Plínio, né?
É, eu sou virgem.
Ah, você é virgem? Olha, olhando pra você, realmente não me espanta.
Não me espanta. Viu? Mas aí eu falo... E aí ele vai... Porque tem uma coisa assim... Pergunta sobre geografia, Plínio. Claro, claro. É, qual é o nome do presidente do Paraguai? Presidente... não sei. Olha, você tem que focar mais nos seus estudos, hein? Tá, então ele fala que é o Zeca. O Zeca? Não sei. Tu tem que focar mais no seu casamento. Ele vai...
Mas ele... E esse esparadrapo no óculos?
Ele é bem... Mas é ele que também tem umas... Com ele entra muito umas piadinhas bobinhas, do tipo, o que você aprendeu na escola? Eu aprendi a escrever. O que você escreveu? Não sei, não aprendi a ler, sabe? Essa...
ele dá gancho para coisas mais...
Né? Só que daí vai ficando mais pesado. É isso que é. Aí ele, o Antenor ensina ele a chavecar as meninas. Né? E ele nunca... Ele fica tímido. O que eu falo? Olha, sei lá, pronto, trabalho de música, gosta de música. E aí começa. Convida ela pra sair. Não dá. Por quê? Se ela aceitar, tu vai ter que jantar com a gente.
Ah, ele é gaúcho?
É gaúcho. Ah. Ele é gaúcho.
Vem cá, essa coisa de você controlar a mão assim, assumidamente. Tem alguém que, por exemplo, que. Que não faz isso, que
tem, não, tem algum tipo tem de controle. Os cabinhos aqui que fazem isso. Sei. O Jeff é um cara que é um gênio, né? A gente já falou disso. Mas assim, se você analisar todos os bonecos dele, nenhum ele mexe no braço.
É tudo paradão. Tudo
o Walter, braço. Que é o velhinho, tem os braços cruzados. Aí tem o Ackman, que tem os bracinhos curtinhos.
Que é o terrorista morto, né?
Que é o terrorista morto.
Cara,
isso
é sensacional.
Eu estive com ele assim, nessa distância, só que por respeito eu não pus a mão. Mas é.
Sei.
Mas eu tava ali do lado.
Tem um que é um jalapeno também.
Jalapeno, maravilhoso. Ou na stick.
Que é uma pimenta, né?
É, que é o mexicano. É muito legal. Mas a. Mas eu assumo mesmo. Falo e. Porque eu acho que
Não, acho que é uma linguagem, né?
É uma linguagem. E eu acho que no primeiro minuto a gente está prestando atenção nisso. E se o texto não envolver, se o desvio de atenção não acontecer, não, é porque está ruim a interação.
Tem alguma coisa errada ali,
tem
né?
Tem alguma coisa errada. Eu acho que...
Olha lá a cara dele. Ele é quase macabro, né?
Ele, né? É. Eu escolhi numa linha mais cartoon mesmo, pra não ser aquele muito dos filmes de terror, né? Que a gente vê.
É, que fica meio cara de serial killer, né?
Filme, né? Total. Mas assim...
Ah, que figura, cara.
Ele é...
Porra, sensacional. Porra, parabéns, meu velho.
Obrigado, Nino. Ah, eu trouxe o livro pra você também.
Ah, né? Eu quero me dar aqui, deixa eu ver.
Só esse plástico aqui, né?
Me dá aqui.
Quero assinar.
Os Caminhos da Ventriloquia. Cara, que legal, hein? Ia falando de...
Ensinando mesmo. Esse plástico é chatinho de tirar, mas... ele aí eu ensino toda a técnica, como fazer... Uhum. Assim, não, sabe o que eu vi, cara? Não tem literatura em língua portuguesa sobre ventriloquia.
Cara, imagino.
Não tinha. Não, mas nem em Portugal, nem em lugar nenhum. Moçambique, não tem.
Imagino.
E aí agora a gente lançou, e aí o Tom... Com o maior carinho, fez o prefácio.
Ah, foi muito gente boa.
É demais. Demais. Muito
gente boa. Pô, que legal, cara. E aqui que tem história da ventriloquia.
Tem a história, tem alguns causos, que nem esse da coxinha, mas alguns que aconteceram com outros ventrílocos. E aí a gente conta e ensina as técnicas todas, né, de ventriloquia. Eu fiz uma compilação de vários livros de ventriloquia em inglês, que eu acho que... E pela primeira vez está tudo num livro só, que eu acho que é legal para a pessoa ter uma noção de como começar. E é legal que até para quem quer fazer festa para a família no Natal ou para quem quer se profissionalizar para valer. Então a gente tem todas essas etapas aí no livro. A gente teve esse cuidado de ter... E aí, tô bem animado, cara. Tem aí...
Pô, que bacana, aqui, ó.
Os caminhos da
onde é que o pessoal encontra?
Boa pergunta. Na Amazon agora, que a gente entrou agora faz pouco tempo na Amazon.
Uh-huh.
Mas a gente vai... Porque acabei de lançar faz uma semana.
Não, é edição independente, né?
É, essa é. Essa é, e essa a gente lançou agora em Curitiba, foi na semana passada. Então, que show, cara. A gente tá conversando, mas na Amazon já tem Os Caminhos da Ventriloquia.
Agora vem cá, você vai fazer uma dedicatória pra mim, mas quem claro. Vai assinar? Quem vai?
todos nós.
Ah, os três?
Os três.
Você tem assinatura pra eles?
Tenho. Do anterior eu tenho.
Sim.
Até a letra é meio tremidinha.
Entendi. Sabe que na Disney, quando você pede...
Foto, né?
Não, o autógrafo, né? Tem um padrão, né?
Caramba.
Tem a assinatura do Mickey, que quem faz ali tem que...
Caramba. E o Jeff assina Jeff and the Guys.
Ai, cara. Legal. Que show, cara. Que show. Pô, Arley, obrigado demais você ter vindo, pô,
eu
cara.
Eu que agradeço, é uma honra. Demais, e quando eu falo que eu sou fã, eu sou mesmo.
Eu sei que é.
E há tempos. Obrigado. Bom, eu não vejo a hora de fazer show contigo de novo. Vamos que vamos.
Verdade, a gente fez
lá no Sampa.
Foi no Comedy Sampa. Isso,
Comedy Sampa.
Quando se conheceu, né?
Foi.
Aliás, você me deu aquele anelzinho que tem dois olhinhos, né? Pra você fazer com a mão, né?
É.
E tem o negócio da meia também, né?
Tem, então.
Não tem? Tem gente que faz, né?
Na meia, sim.
É. Isso é muito legal, cara. E vem cá, deixa seus contatos aí, suas redes.
Então, é arroba Arley Santana lá com W e com Y no Instagram. E em todas as redes sociais. O Arley Santana.
Ah, maravilha.
Vamos. E o Boneco Média também.
Show. Plínio, nós estamos aqui no Nisológico. Aliás, aqui no Nisológico a gente cria o bicho solto. E eu queria te fazer uma pergunta.
Claro, claro.
É, se você fosse um animal, que animal você seria?
Um tigre.
Um tigre. Imita aí um tigre pra eu ver.
How?
Faz de novo.
How? Isso é imitação, cara?
Nossa, cara, assustador esse tigre. How? Muito bom. Cara, obrigado demais.
Valeu.
Obrigado demais.
Obrigado você.
E ó, só você que está nos assistindo aqui, deixe seu comentário, por favor, que é muito importante para a gente saber o que você está achando, tá? E muito obrigado por você ter vindo aqui e a gente se vê no próximo Nisológico. Um beijo. Valeu.